A Cecília Meirelles tem uma obra, Ilusões do Mundo, uma coletânea de parte dos textos de 61, 63 e 3 anos após o falecimento da Cecília Meirelles. Vem essa publicação primorosa, cuidadosa, muito bonita, trazendo a parte da alma da Cecília. Cecília Meirelles era uma mulher que costumava reparar elementos em sua vida. Situações quebradas, situações conflituosas, questões familiares, como ela teve várias vezes, de amizades. Para ela, as reparações às vezes eram tão bem feitas que tinham um efeito subjetivo de não ter havido a mácula. De maneira muito peculiar, em várias outras ocasiões, não era assim, mostrando que a Cecília Meirelles, dependendo do contexto e dependendo de vários elementos, poderia fazer como ela mesma colocava em seus textos, flanar para lá, retornar, reconsiderar. Várias vezes fez isso em suas obras. Vamos aqui a um primeiro trecho que eu separei para vocês. Ela nos conta, uma das nossas escritoras, um cabedal tão grande, uma profundidade tão ampla, ela nos conta como ela faria se ela não fosse uma escritora, se ela fosse, por exemplo, uma pintora. O que ela faria? Ela conduziria da mesma forma como fez suas escrituras? Vamos ver nas palavras dela. Se eu fosse pintor, começaria a delinear este primeiro plano de trepadeiras entrelaçadas com pequenos jasmins e grandes campânulas roxas, por onde flutua uma borboleta cor de marfim, com um pouco de ouro nas pontas das asas. Por este primeira parte, ela faria com o pincel o que faz com o lápis e o papel. Mas logo depois, entre o primeiro plano e a casa fechada, há pombos de cintilante alvura e pássaros azuis tão rápidos e certeiros que seria impossível deixar de fixá-los para dar alegria aos olhos dos que jamais os viram ou verão. Mas o quintal da casa abandonada ostenta uma delicada mangueira, ainda com moles folhas cor de bronze, sobre a cerrada fronte sombria, uma delicada mangueira repleta de pequenos frutos de um verde tenro que se destacam do verde escuro, como se estivesse ali apenas para tornar a árvore um ornamento vivo. Entre os muros brancos, os pisos vermelhos, o jogo das escadas e dos telhados em redor. E que faria eu, pintor, dos inúmeros pardais que pousam nestes muros, nestes telhados, e aí conversam, namoram, amam e dizem adeus, e cada um com seu destino entre a floresta e os jardins? Sinto, porém, que tudo isso, por onde vão os meus olhos, ao subirem do vale à montanha, possui uma riqueza invisível que a distância abafa e desfaz. Por detrás destas paredes, destes muros, dentro das casas pobres e desses castelinhos de brinquedo, há criaturas que falam, discutem, entendem-se e não se entendem. Amam, odeiam, desejam, acordam, todos os dias com mil perguntas e não sei se chegam à noite com alguma resposta. Se eu fosse pintor, gostaria de pintar este último plano, este último recesso da paisagem, mas houve jamais algum pintor que pudesse fixar esse móvel oceano inquieto, incerto, que é o pensamento humano? Cecília Meirelles nos diz que ela faria assim, como ela fez suas escrituras. Mas que, assim como suas escrituras, ela acha muito improvável que ela pudesse abranger tudo isso que a alma humana produz. Ou seja, de maneira muito singela, ela assume que, enquanto as reparações, e nesse quesito, nessa semiose pictórica de pinturas, não poderia haver uma reparação tão grande que desse conta de todas as contingências da nossa alma. No entanto, nem todo mundo pensa como a Cecília Meirelles, nem todo mundo sente como ela, e algumas pessoas usam outros elementos. Ah, em 2012, o cineasta Jane Coyne trouxe ao mundo uma das obras mais elogiadas dentro das artes, da pintura, da escultura, especificamente da pintura. História, Horário de Museu, que se passa todo no Museu de História da Arte de Viena. E é para lá que nós vamos, aquele prédio renascentista da arquitetura italiana, concebido por dois arquitetos, que são o Sempa e o Rezenauer, fizeram isso a partir dos Habsburgos, que veremos durante o trabalho de agora. Essa história que nós veremos, ela traz dois personagens. E mais um terceiro que aparecerá ocasionalmente. Os dois personagens que conduzirão tudo que nós veremos. Um é a Anne, que é uma moça que vivia no Canadá e que vai até a Áustria, Viena, ajudar uma amiga que está acamada no hospital, em estado muito grave. Esta é a terceira pessoa que aparecerá de vez em quando. A atriz é Mary Margaret O'Hara, notável o papel que faz nesse trabalho. E o ator é o que faz o papel do Johan, é o Bob Sommer. Os dois maravilhosos nesse papel. O Johan é o guarda do Museu de Arte. É um homem que trabalha há 6 anos neste museu e ama o trabalho que faz. Ele vai nos contar muitas coisas sobre esse trabalho dele no filme que agora veremos. Ele fica amigo a Anne, no momento de folga, vai até o museu e lá eles começam a conversar, ficam amigos. A partir daí, eles caminham pela cidade, caminham pelo museu, tomam muitos cafés juntos, conversam sobre a vida, sobre a existência. Algumas das passagens são simplesmente filosoficamente memoráveis. Vamos então diretamente a esta obra, que vai lidar muito com a questão da reparação, profundamente com esta questão, de um ponto de vista muito amplo na existência.
Denke darüber nach, als ich mich auf meinen Stuhl setze, mit der großen Holztür hinter mir und der kleinen Kordel vor mir, wie ein Zaun oder eine Schranke. Museumswärter zu sein, ist manchmal langweilig. Dennoch ist es keine schlechte Arbeit, ganz und gar nicht. Früher lehrte ich Holzverarbeitung an einer Berufsschule und hörte den ganzen Tag das Kreischen der Sägen. Und noch früher in meiner Jugend arbeitete ich im Musikgeschäft, obwohl das damals für uns gar kein Geschäft war. Und ich mag es, von Nutzen zu sein. Ich hatte meine lauten Zeiten, jetzt habe ich eben meine ruhigen. Mein liebster Raum ist der Bräugelraum. Ohne angeben zu wollen, kann man sagen, dass es das Schönste der Welt ist und auch der meistbesuchte im Museum überhaupt. Daher gibt es immer viel zu tun. Und wenn es mal ruhig ist und man nicht dauernd die Besucher beobachten mag, da kann man auf die Gemälde schauen und wird, glaube ich, immer wieder etwas Neues entdecken. So etwas hört man zwar oft, aber es ist doch etwas Wahres dran. Vor allem bei Bruegel.
Várias obras de Bruegel, que Bruegel o velho, né? A gente diz o velho para diferenciar das. A família toda era de pintores, filhos, netos, então havia vários com o mesmo nome, então ele é conhecido como Bruegel o velho, que foi um pintor da arte flamenga renascentista que trouxe. Um dos pioneiros, aliás, a mostrar o cotidiano, a vida do camponês, a vida do artesão, a vida do homem da cidade, nos seus afazeres, seus problemas, aproximava a vida da arte de maneira impressionante como ele fazia isso. E são quadros muito detalhados, muito com minúcias por todo lado. Aqui nós já temos uma primeira aproximação muito importante nos aprofundamentos que faremos durante todo o dia. O Jane Cohen, o enquadramento que ele faz é muito interessante e destoa de qualquer filme sobre arte que se conheça. Vocês viram que ele mantém, às vezes, a câmera parada, pegando apenas um trecho do quadro. Fica uma cacofonia da imagem. Você vê um quadro pela metade, aparece mais Passepartout, a moldura, do que propriamente a arte. E ali estávamos vendo uma obra de Tiziano, importante, né? Que aquela situação tremenda de Jesus salvando aquela mulher e as pessoas ao redor dela. Em outros momentos, ele fará outros movimentos como estes, de outras ordens. O propósito de Jane Cohen é trazer tudo isso para dentro da vida de quem acompanha. Não dissocia mais. A arte não está mais dentro do museu. A arte está na vida. Quando entramos no museu, a vida se expande. Não é mais uma caixa, um cofre onde nós guardamos elementos preciosos. Está esparramado pela vida. À medida que o filme avança, isso se torna cada vez mais claro, mais evidente. Ele também mostra a maneira como alguns se aproximam disso, não é? Algumas pessoas olham de longe, querem ter uma visão do todo. Outras pessoas se aproximam muito e querem ver um
Isso
detalhe.
vai
Isso vai continuar o filme inteiro. As coisas que são ditas, nós encontramos parentesco nas telas. Todo tempo é uma aproximação. Todo tempo isso caminha assim. A Lia Luft tem um livro chamado O Rio do Meio. Uma obra tão bonita da Lia Luft. Muito bonita, de 1982. Separei para conversar com o que estamos trabalhando aqui. Esta passagem. Aqui está. Vamos lá. Certa ocasião, a Lia Luft começou a fazer diálogos semelhantes ao que o Jane Cohen está fazendo nessa obra, com resultados muito próximos. Vamos ver o que a Lia Luft
Eu quis
escreve.
escrever romances desde que eu me lembro de mim.
Antes de aprender a ler, quando me contavam histórias, e em minha casa se contava muita história, achei que aquele devia ser o melhor dos brinquedos. Era o jogo que eu queria jogar quando eu fosse capaz. Inventar gente. Na minha imaginação, eram todos minúsculos. Eu é que mandava neles. E brincar com as palavras. Nasci enrolada na teia das palavras, como crianças nos contos infantis. Sobre o sortilégio de alguma fada madrinha. Nunca se sabe direito se é boa, se é má. Ficcionistas contarão, admitindo ou disfarçando sempre a sua própria história ou não? Essa pergunta terá muitas respostas, tantos quanto os escritores deste mundo, até porque tão pouco sabemos de nós mesmos. Romances são a verdade das minhas mentiras. Parte deles escorre para o lado real. Outro tanto transborda para o mundo inventado. A mim, mais me importa o que tem de simbólico, de alegoria, pois neles falam os meus mitos particulares, a maioria dos quais não decifrei, mas tento controlar pelo feitiço da palavra. Aos poucos, foi se fazendo luz, mais luz. Já inventei uma mulher que se construía. Já inventei um rapaz cuja ambiguidade era afinal respeitada. Já inventei o amor que talvez pudesse ser vivido depois que os parceiros houvessem amadurecido. O mundo nascia do canto de uma mulher. Dominava-se o medo pelo sopro humano da palavra. Porém, restou uma gruta. O seu guardado. Por alguma razão sinistra da autora? Na verdade, apenas porque, sem isso, meus livros perderiam a graça. De onde vem esse cortejo de réus, reis, fazendo comigo esse jogo, quase o jogo do amor? Tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, senti, sonhei, tudo que me disseram ou li, tudo que jamais me habitou antes do meu primeiro pensamento, depositou-se em mim. O que não interessar, volta para o leito das águas. Novas nessas criações que conheço e desconheço, estou e não estou, amo e detesto, me compadeço, me aterrorizo e me sinto solidária. Elas me pungem e divertem, alimentam-me, devoram-me, mas me reconstroem constantemente, desde muito antes de eu escrever a primeira frase do meu primeiro livro. Muitas vezes afirmei que nada tinha a ver com meus personagens. Aborrecia-me ser confundida com eles. Hoje eu digo, sou todos eles. São todos os meus eus possíveis, viajantes do trem dos meus medos, das minhas dúvidas, muito além do meu jardim pessoal. Se for assim, não apenas para Lia Luft, se for assim para Jane Coyne, se for assim para Cecília Meirelles, veremos depois muitas outras passagens. Se for assim, se esses elementos tiverem em relação a determinada pessoa, a complementação, a substituição, a contraposição, vários elementos de acordo com a história e o modo de ser da pessoa, algo que alguém não possa fazer diretamente em si mesmo, poderá fazer lá no campo desta arte específica, e ao fazer lá, restabelecer algo aqui? O inverso do quadro de Dorian Gray, ou seja, ao pintar, ao expressar na pintura esses elementos, eu restabeleço em mim o que diretamente em mim não poderia ser restabelecido. Mas ao ser feito ali, emana e me restabelece? Não porque são duas coisas diferentes, porque são as mesmas coisas num prolongamento, de tal forma que em determinado segmento nada podemos fazer às vezes, mas neste outro sim. Esse modo de reparação é possível? Ele é viável? Factível nos nossos consultórios? Em inúmeras vezes, que são muitas, sim. Muitas pessoas, ao acompanharmos a historicidade delas, veremos que, ao fazermos isso, teremos a contrapartida.